Reportagem Especial.
A cena é chocante. Aí essa garotinha, apenas 9 anos, seduzida, já induzida por este homem de aproximadamente 40 anos. Vejam só essas imagens. Beija a criança. Ninguém sabe se chegou ao certo penetrar a criança, que já foi levada para fazer o exame.
O estupro de uma menina levado ao ar por um programa policial de televisão foi identificado durante o monitoramento de 28 programas policiais de rádio e TV realizado em 10 capitais brasileiras pela ANDI Comunicação e Direitos em 2015. O estudo, que identificou 4.500 casos de desrespeito a leis brasileiras ou acordos multilaterais assinados pelo Brasil, deu origem à campanha Mídia Sem Violações, lançada em 2016, com apoio da Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação. A pesquisa identificou 9 tipos mais frequentes de desrespeito a direitos, entre eles a exposição indevida de pessoas, como aconteceu no caso da exibição do estupro. Em caso similar, o procurador do CIRAM, Farena, entrou com ação judicial contra a emissora da Paraíba, pedindo indenização de R$500 mil para a adolescente, que além de ter sido fisicamente violentada, ainda foi exposta na televisão.
Não houve nenhuma autorização da adolescente para que aquelas cenas fossem divulgadas. Uma coisa isso é passar pela receber por grupos de WhatsApp, outra coisa é uma emissora transmitir. Então pedimos uma indenização de R$500 mil para a adolescente, pela violação da privacidade, da intimidade, até porque a própria emissora depois, embora o nome da adolescente não tenha sido mencionado, mas a própria emissora tratou de mostrar a casa onde ela mora, numa cidade Bahia, aqui da periferia de João Pessoa, tratou de entrevistar as pessoas que estavam lá, em suma, deu todas as indicações de quem era efetivamente a vítima, que acabou naturalmente sendo plenamente identificada.
Segundo Farena, o apresentador estimulava de forma sensacionalista o telespectador a assistir ao crime.
Ele dizia assim: daqui a pouco a gente vai mostrar tudo, vocês vão ver como ela foi dopada. E a cena acabou sendo exibida mesmo, com inúmeros apelos do apresentador para que o estupro da criança de 13 anos fosse exibido. E foi exibido, só que com um desenfoque, né, como eles fazem nesses casos, que mostra tudo, né? Inacreditável, porque aí já extrapola aquela coisa da cena de sangue, da violência policial, do escárnio dos acusados, mas passou a atacar a própria vítima. Foi transformado em um objeto de exibição e de excitação, digamos assim, do público.
O direito à imagem é constitucional e, segundo o professor de Direito Penal Arley da Costa, não vale só para a vítima, mas também para o agressor. Ele entende que a exposição de uma pessoa presa numa delegacia, por exemplo, não tem finalidade informativa nenhuma, sendo apenas uma estratégia para ganhar audiência que será revertida em lucro para as emissoras.
Essa pessoa, quando ela é mostrada, no mais das vezes ela está algemada. Ela já não representa risco à sociedade. O único risco que existe é, de fato, para essa pessoa. Por quê? A imagem do indivíduo algemado, ela é extremamente forte. Se amanhã restar provado que essa pessoa não tinha nada a ver com aquela acusação, essa pessoa está marcada para o resto da vida, com consequências terríveis. Ela vai ter problemas no seu círculo de amigos, ela vai ter problemas no trabalho, ela vai ter problemas, eventualmente, com a recolocação social. Se o programa falasse, olha, em determinada localidade nós estamos assistindo a uma série de crimes que ocorrem dessa maneira, ele está dando uma informação para a pessoa. A pessoa pode evitar passar por ali, ou se passar por ali, ela pode cercar de determinados cuidados. Ele não precisa mostrar a imagem daquele indivíduo.
Bem, mas o que pensam os telespectadores? Nós conversamos com a servente Liduína de Lima. Ela prefere que os acusados continuem sendo mostrados como uma forma de proteger a população.
Ele não fez? Tem que aparecer que ele fez, para ele ser punido. Serve de alerta para a gente, porque hoje em dia as coisas estão tão difíceis, tanta, né, tanta violência. Então a gente já fica assim mais experiente, né, com as coisas. Você vai para a parada do ônibus, você já fica observando. Você vai no mercado, você já sabe assim, observar mais as coisas. Então, para mim, eu acho que me ajuda um pouco.
O deputado Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais, trabalhou como radialista por 35 anos. Ele defende que o rádio e a televisão têm condições e, portanto, devem contar a história de um crime com o cuidado de não expor pessoas, nem chocar o público.
Eu contava um caso, por exemplo, de um estupro, eu dava detalhes, mas eu procurava não chocar o meu ouvinte, dando detalhes acima daquilo que uma criança de 10 anos pudesse ouvir. Você coloca um mosaico, por exemplo, uma sombra, para diminuir um pouco aquela cena, aquela imagem da violência, embora nós, seres humanos, eu acho que cada um de nós tem um pouco de masoquista, no fundo, no fundo. As pessoas gostam de ver o sofrimento alheio. Um pequeno exemplo, você está dirigindo o seu carro, olha para a sua esquerda, tem um atropelamento de um motoqueiro. Aí você diminui a velocidade e começa a olhar, daí a pouco você bate a traseira do carro da frente.
Outro caso concreto. Uma ação civil pública colocou no banco dos réus emissoras, o Estado do Paraná e a União. As emissoras foram acusadas de expor à execração pública pessoas que eram apenas suspeitas de terem cometido crimes, antes mesmo de terem sido julgadas, além de exibir imagens de crianças e adolescentes vítimas de violência. A União virou ré por ser responsável por fiscalizar as concessões públicas, como o rádio e a TV aberta. O Estado do Paraná entrou na ação por conta da divulgação precipitada de informações e pelo desrespeito aos direitos de presos por parte de agentes policiais. Quem explica é Domingos da Silveira, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
Se a gente consegue fazer com que o governo do Estado impeça que a polícia seja cúmplice dessa violação, porque essa violação só acontece graças à polícia. Se o delegado diz, não, nós vamos respeitar a imagem do preso, que é o que diz a Constituição, não vai acontecer nada disso.
Segundo Domingos da Silveira, o Estado do Paraná foi condenado a só autorizar entrevistas com presos com a presença do advogado. Nossa equipe entrou em contato com o governo do Estado, mas não obteve resposta antes do fechamento desta reportagem. O Ministério das Comunicações disse que o tema não era de sua competência. Nossa equipe procurou 3 dos programas que lideram o ranking da campanha Mídia Sem Violações, mas nenhum atendeu ao pedido de entrevista. A Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, também não nos concedeu entrevista. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, disse que, como associação de classe, não pode interferir no conteúdo das suas associadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.